Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso para verificar as condições da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Daniel Latalhaca, ele que é superintendente do IMEA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Daniel. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, a todos os amigos do Notícias Agrícola. O prazer é meu aí de participar com vocês e levar um pouco das informações e da situação da safra aqui em Mato Grosso.
Daniel, vamos começar falando do avanço dos trabalhos aí no estado. O último boletim do IMEA, divulgado ontem, trouxe o início de trabalhos de colheita. Quando é que essa colheita deve avançar e quando que a gente deve ter uma boa parte aí do estado sendo colhido?
A gente começou os levantamentos de colheita na semana passada, alguns reportes que já estavam correndo dentro do Mato Grosso. As áreas que foram plantadas lá em janeiro, já começam a ser colhidas, parte delas estão em pivô, então uma boa produtividade saindo dali também. Como é natural, aqui do Mato Grosso, começou aí então a colheita do milho a partir da segunda quinzena de maio. Obviamente que o número é bem menor do que o ano passado, e isso já era esperado, porque a gente também atrasou um pouco mais, o início da semeadura do milho por conta do atraso que já tinha ocorrido na semeadura da soja e a consequente colheita um pouco mais tardia quando eu comparo com o ano passado. Então, vamos dizer assim que a consolidação desse processo de colheita aqui no milho, ele vai retardar aí uma semana e meia, duas semanas em relação ao que foi o ano passado, por conta do que aconteceu no plantio da soja, e lá em julho, mais ou menos, isso deve se regularizar, porque aí a gente começa a colher mesmo os grandes volumes de milho e, as expectativas de produtividade vão se consolidando também a partir do momento que eu vou colhendo a área. Por enquanto, como eu falei, as produtividades que foram reportadas dessas áreas estão bem boas, e agora é aguardar um pouco mais um volume um pouco mais expressivo de área para começar ir consolidando e validando as produtividades e as estimativas que a gente fez no início da temporada.
E aí, Daniel, a gente acompanhou, no estado algumas regiões com problemas, com falta de chuvas, não tanto quanto em outras regiões do país, mas relatando essa dificuldade com estiagem. O que a gente pode esperar da produtividade para essa safra, até em comparação com a safra do ano passado?
Nós temos um número que foi atualizado no mês passado, de 104, quase 105 sacos. Isso está representando, então, uma queda de 6 sacos em relação à produtividade do ano passado, que atingiu 110 sacos aqui no estado. A gente sabe que tinha algumas regiões, notadamente ao sul do estado, sudeste, que a gente chama aqui, também na região centro-sul, ali no em Diamantina, em algumas áreas de Nova Mutum também, Tangará, enfim, com um processo de estiagem um pouco diferente do que ocorreu o ano passado. Fato é que houveram também algumas chuvas inesperadas agora no mês de maio, e que de alguma maneira ajudou a amenizar as reduções que já estavam ocorrendo nessas regiões. Mas como eu falei para você, Guilherme, agora a gente vai partir para a consolidação da safra, então a gente deve soltar um relatório de atualizado com essa produtividade à medida que a colheita vai se consolidando, porque agora a gente vai começar a ter os dados reais, não mais previsões, mas sim os dados consolidados. Então é isso que a gente deve fazer agora, mas por enquanto, respondendo a sua pergunta de maneira direta, nós temos sim uma previsão de uma queda de 6 sacos nessa produtividade, que agora estamos aguardando até para ver o tamanho do impacto dessas últimas chuvas que ocorreram aí, em especial nessas regiões que estavam bastante secas. Alguns milhos já não tinham como recuperar, mas potencialmente outros podem ter salvado aí alguma parte dos grãos que estavam aí para desenvolver. Então, com isso, a gente tem um aumento de área que já estava estimado em quase 7%, então uma área de 5,2 milhões de hectares, que soma, que vamos dizer assim, que acumularia aí uma produção de 32,7, quase 33 milhões de toneladas. Essa é a nossa previsão. E por mais que a produtividade esteja caindo, né, ela ainda é, a produção ainda é um pouco maior do que o ano passado, por conta então dessa grande variação que ocorreu na área. Ou seja, os produtores, esse número foi revisado também agora em maio, e os produtores também se animaram aí por essa questão de preço e realmente avançaram o plantio fora da janela, e isso é essa área que a gente está descobrindo agora, nesses meses que sucederam aí o término do plantio.
E aí, Daniel, um ponto que chama bastante atenção no último boletim divulgado pelo IMEA na segunda-feira: as vendas para essa safra já em 82%. A que a gente deve se deve esse avançado das vendas? E até para a gente trazer essa comparação, como é que estava nesse período do ano passado essas vendas?
Então, a gente, como você disse aí, a gente já atingiu um percentual de mais de 80%, né, dessa área já dessa produção já comercializada. E no mesmo período do ano passado, a gente tinha um percentual de 62%, né, ou seja, 20 pontos percentuais abaixo do que está hoje. E 62%, vale lembrar que já é um percentual alto, né, de antecipação, de comercialização. Então, o que aconteceu realmente essa safra é que o produtor de Mato Grosso aqui começou a comercializar esse milho já lá em setembro do ano passado, né? Boa parte foram comercializados aí no segundo semestre, então, do ano passado. Esse ano continuou o ritmo de vendas, em especial nos últimos 2, 3 meses. Esse ritmo voltou a acelerar, estava desacelerando em janeiro, mas voltou a acelerar agora por conta do dólar, e fez com que a gente chegasse então num nível recorde de comercialização antecipada de mais de 80%, né, dessa safra que a gente está estimando em 33 milhões de toneladas. Então, se por um lado eu vou ter uma grande produção, né, que poderia inclusive pressionar demais o preço aqui em Mato Grosso, do outro lado eu já tenho essa boa produção praticamente, né, com 80% comprometido, ou seja, não deve fazer com que o preço derreta, vamos colocar assim, como já aconteceu aqui em 2017, por exemplo, da última vez que a gente viu. Então é importante observar que a própria antecipação da comercialização e esse nível recorde que a gente atingiu agora no pré-colheita se deve também ao fato dessa boa demanda que o milho aqui do Mato Grosso vem tendo, não só do mercado interno, com a questão das carnes e agora com o etanol de milho, mas também, em especial, a exportação, né, que tem feito aumentado os seus volumes de maneira expressiva nos últimos 3 anos.
E Daniel, se a gente pegar esse volume de mais de 80% já negociado, a gente consegue distribuir os destinos para essa venda? Quem foi que demandou essa compra antecipada aí no estado?
Eu não consigo fazer essa distribuição, mas o que dá para comentar é que boa parte disso, obviamente, vai para a exportação, né? E aí a outra parte ela fica no mercado interno entre etanol e carne.
E aí, Daniel, que tipo de preços a gente verificou? A gente consegue apontar um preço médio para essas vendas que satisfaz o produtor aí do estado?
Esse milho que foi comercializado, né, a gente vem acompanhando isso mês a mês de maneira ponderada, ele está num patamar de R$ 29 a saca média ponderada, né? Ele começou até num nível mais baixo de comercialização, mas como eu falei, à medida que foi avançando os meses, e em especial esses últimos meses com o dólar, ele atingiu. A gente tinha um nível de 27 no pré-Covid, agora de média ponderada, né, vamos colocar assim, e agora estamos com 29, muito do efeito aí desse último milho que foi vendido agora, né, nesses últimos meses. Então, o que tem se praticado no mercado é isso. Então, R$ 29 é a média do milho que já está vendido. E hoje, no mercado disponível de Mato Grosso, o milho ainda está R$ 37, né? Por conta, como a gente falou, não se consolidou ainda essa colheita, então a gente está muito ainda vivendo o mercado disponível do milho da safra passada. Mas isso naturalmente vai se convergir aí para esses R$ 29, R$ 30 nas próximas semanas, à medida que a colheita vai se consolidando também.
E aí, Daniel, com esse volume tão grande já negociado, a gente corre um risco de faltar produto aí no segundo semestre desse ano, já que falta tão pouco para ser negociado?
Olha, no segundo semestre desse ano, não. Como eu disse, boa parte, inclusive, desse comprometimento de 80%, ele já é de contratos de, vamos colocar assim, de julho até setembro, outubro, meados de outubro, né? Então, o mercado deve estar bem abastecido. Agora, o primeiro semestre do ano que vem, sim, né? Aqui fica a dúvida. Basicamente, assim, Guilherme, tem algumas respostas que precisam ainda ser respondidas para a gente. Dizer que pode ter uma escassez de milho aí no primeiro semestre do ano que vem. A primeira delas é qual é realmente a produção brasileira, né? Porque hoje a gente tem um número de 102 milhões de toneladas pela Conab, mas, por exemplo, os amigos lá do Paraná já dizem que eles não vão colher mais 16, 15 milhões de toneladas. Então, quanto é essa produção? Isso é muito relevante porque... Ah, o Mato Grosso do Sul é a mesma coisa, né? Por conta das secas mais severas que ocorreram nesses dois estados e que são relevantes para o segundo a safra de milho. Por quê? Porque eu vejo que Mato Grosso, né, tem 20% ainda para ser comercializado. E, historicamente, nos últimos 3 anos, nós não temos vendido os bons volumes para o mercado interno, não. Tá? É brasileiro, tá? Não mato-grossense. Então, o que eu acho que vai acontecer é que realmente Mato Grosso talvez vai ter que cobrir parte dessa ou totalmente essa queda que ocorrerá na produção de Mato Grosso do Sul e do Paraná. Mas a gente precisa saber o tamanho disso, porque se isso não for muito grande, né, eu não vejo um cenário de escassez. Eu vejo sim um cenário de um preço sustentado, né? Essa é uma questão já dada, né? Então o preço não deve cair, né, do que já está sendo praticado hoje aí no mercado, principalmente desse milho já travado. Para os próximos meses, tá? Então eu não vejo um cenário de mercado de preços menores do que a gente já está vendo aí de 29, 28, 27 em Mato Grosso. Agora, se vai faltar milho, né? Isso vai depender muito do cenário aqui interno. Até porque a gente tem uma boa exportação já feita, mas é importante dizer que a safra americana está chegando. Né? E eles estão com o estoque de milho mais elevado do que esperavam para esse ano. Então, assim, o mercado internacional para a gente continua bom, mas eu não sei se para o primeiro semestre do ano que vem vai continuar do jeito que está. Esperamos que sim. Mas que não, se não continuar, potencialmente esse milho vai ser convertido para o mercado interno e a gente não teria um problema. Agora, obviamente que o preço ele não deve ceder tanto como deveria, cederia se a gente tivesse um cenário mais equilibrado de oferta e demanda no Brasil. Realmente há uma procura maior do que uma oferta. Esse primeiro semestre brasileiro deixou muito claro isso para a gente. Mas a gente vai colher uma boa safra aqui em Mato Grosso, em Goiás e no Mapito também. Então eu vejo que o Brasil vai sim ser ofertado e não terá grandes problemas. Agora, é importante dizer que com todo esse novo cenário de demanda para o milho, essas estratégias de comercialização, ou seja, de esperar a colheita do milho para ver o que vai acontecer, ela não tem se mostrado muito inteligente nos últimos 3 anos. Então é importante para os compradores de milho interno brasileiro entender que realmente esse cenário mudou. E inclusive nós já estamos vendendo milho para 2021 aqui em Mato Grosso, né? Uma porcentagem até elevada, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, nós já temos para o safra que vem, já 2021, 29% do milho vendido. Então é importante dizer para os setores que estão preocupados com milho, já se programando, inclusive, para não só comprar nessa safra, mas para comprar na próxima, né? Com risco, inclusive, de a gente chegar lá em janeiro, fevereiro do ano que vem, com 60% já vendido de novo.
E aí, Daniel, era justamente esse o próximo ponto que eu queria abordar, essas vendas já para a próxima safra. É justamente esse momento bom de preços que anima o produtor já ir fechando essas negociações.
Então já está respondido. Eu acho que eu falei demais na última pergunta, mas já acabei respondendo essa segunda.
E aí, Daniel,
É isso aí.
você acha que é uma nova tendência essa do produtor cada vez mais buscar essas vendas antecipadas? Isso deve permanecer daqui para frente?
Com certeza, Guilherme. Isso veio para ficar, tá? Assim, tanto para soja quanto para milho. Veja você, né, Guilherme? Nós estamos vivendo um cenário de grande incerteza, né? Isso não é só no nosso setor, mas é em todos os setores. Então, à medida que o empresário, o produtor, né, tem a possibilidade de fazer o hedge, de trazer essas ferramentas para que ele, de alguma maneira, mitigue esses riscos, eles vão fazer, né? Isso a gente já tem sendo, já vem fazendo isso há alguns anos e não é nenhuma novidade. A novidade é que a gente está comercializando cada vez mais antecipadamente, né? Mas isso já é uma coisa que é normal do mercado. Mas para milho, né, que era uma coisa, vamos dizer assim, que a gente tinha uma demanda mais incerta do que na soja, aqui no caso do nosso estado de Mato Grosso, isso já não vale mais. Nós já temos uma demanda cativa, né? Nós conquistamos grandes mercados mundiais. Né, que não compravam milho da gente e agora fazem grandes volumes, que é o caso do Japão, que é o caso da Tailândia, enfim, e outros mais que estão vindo aqui para consumir, o próprio Oriente Médio também, alguns países vêm, o próprio Irã, né, que é o nosso um dos grandes nossos destinos do milho, tanto do Mato Grosso quanto do Brasil. Então, assim, nós já conquistamos os mercados internacionais. Nós temos uma previsão de aumentar, por exemplo, as capacidades de etanol de milho, das produções de etanol de milho aqui no estado. Então, mudou completamente essa estrutura de demanda aqui do milho. E como é que o produtor está respondendo a esses movimentos, né? Tanto do mercado internacional quanto do mercado de etanol de milho, que são dois movimentos para Mato Grosso recentes, né? Vamos colocar assim, de 5 anos para cá. Está respondendo de duas formas. Eles estão conseguindo fazer o que eles faziam na soja, né, que é comercializar de maneira antecipada, até porque esse mercado de milho não era líquido no mercado interno para comercialização antecipada, agora está se tornando principalmente pela indústria de etanol. E a segunda coisa é o aumento de área, né? Então, eu destaquei aqui um número que é expressivo, né? O que cresceu no Brasil, né? 6%. Né, do ano passado para cá, né? Então, realmente foi um aumento bastante expressivo de área de segunda safra que a gente está colocando aqui. E o produtor, além da área, está investindo mais tecnologia porque ele quer produzir mais também por hectare nesse milho, já que essa produção agora começa a remunerá-lo de maneira diferenciada. Então, é importante observar isso porque o nosso volume de produção vai crescer a cada ano e eu acredito nisso. Porém, o que chega para ser comercializado no mercado disponível é menor do que era nos últimos anos. Olha que interessante. Então, eu estou aumentando o volume, porém o mercado disponível ele está cada vez menor, porque eu tenho antecipado cada vez mais essa comercialização. E isso é um movimento estrutural, ou seja, que veio para ficar. Não é uma questão só conjuntural, por causa do dólar ou por causa do preço, e sim uma questão aí do que como o produtor está também aumentando o investimento em tecnologia no milho, comprando fertilizantes, aumentando o investimento em sementes e no próprio tratamento das doenças, né? Isso veio para ficar e é importante ficar de olho nesse novo cenário.
Daniel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para o milho aí no estado. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
A mensagem final, né, é que é importante, como eu falei, nós estamos vivendo num cenário bastante incerto, um dólar muito alto, né, e alguns produtores já travando os custos para a safra que vem, tanto soja quanto de milho, segundo a safra, como eu falei, né, duas produções que já estão bem vendidas e também já estão começando a ser bem compradas, vamos colocar assim, comprando os insumos, ficar de olho e tomar cuidado com o descasamento da moeda, né, olhar bastante as oportunidades, as movimentações conjunturais que devem acontecer agora. Então, dólar caindo agora, né? Então vamos ficar de olho nessas movimentações cambiais para a gente não ter surpresa nessa gestão de risco da comercialização, o que possa haver tanto para a soja o ano que vem quanto para milho. Então essa seria a mensagem final. O mercado, como eu falei, tá mudando bastante a sua estrutura, o produtor comercializando cada vez mais antecipadamente, e isso com certeza tem a ver também com as estratégias de proteção de renda que o produtor cada vez mais adota para se manter vivo aí nessas duas produções que são importantes para eles e para o Brasil também.
Daniel, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento das safras aí no Mato Grosso. Muito obrigado.
Abraço, eu que agradeço.
Esse, o Daniel Latorraca Ferreira, ele que é superintendente do IMEA, conversou com a gente para traçar um panorama da segunda safra de milho lá no estado do Mato Grosso. Segundo o Daniel, os trabalhos de colheita começaram na última semana, principalmente ainda em áreas de pivô, que foram plantadas já no mês de janeiro, e aí a expectativa de que o mês de junho consiga avançar esses trabalhos de colheita para uma área que aumentou cerca de 6% nessa safra lá no estado. Com isso, apesar da expectativa de uma queda de cerca de 6 sacas por hectare na média de produtividade do Mato Grosso, o IMEA estima um aumento na produção com relação à safra passada, justamente em função dessa ampliação da área cultivada. Outro número que chama bastante atenção para essa safrinha 2020 é a venda antecipada. A gente inicia os trabalhos de colheita com mais de 80% dessa produção já vendida, com preços médios de R$ 29, segundo o levantamento do IMEA, preços remuneradores por parte do produtor, que já começou a vender essa safra antecipada lá no mês de setembro de 2019, conforme destacou o Daniel Latorraca. Com isso, o produtor já se garante na sua renda, uma renda boa, com bons preços, e esses 20% restantes vão ser negociados daqui para frente, com o Daniel destacando que se a gente vai ou não ter uma falta de milho, principalmente no primeiro semestre de 2021, vai depender do tamanho da safra brasileira de milho, o tamanho das perdas que a gente vai ter nas regiões produtoras, como por exemplo o Paraná e também o Mato Grosso do Sul. O Daniel também destacando que cerca de 29% da próxima safra de milho já foi negociada, com produtores aproveitando também esses bons momentos de preços, o que, segundo a análise do Daniel, é um movimento que veio para ficar. Cada vez mais o produtor de milho fazendo as mesmas estratégias que ele faz com a soja, vendendo esse milho antecipado e deixando menos produto disponível para o mercado físico, para o mercado disponível. Essa, segundo o Daniel, superintendente do IMEA, é uma tendência que cada vez mais vai se comprovar: o produtor de milho vendendo cada vez mais cedo, investindo cada vez mais tecnologia e aumentando a sua área para produzir mais do cereal aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.